Olá, pessoas. Disseram que a gente estava morto. Disseram que não iríamos voltar. Disseram que a reunião era mais difícil que a reunião das Spice Girls.
É o Backstreet Boys sem o Kevin.
Disseram que iria voltar, mas sem alguns integrantes. Mas o quadro 18 está aqui. Depois de muitas dificuldades para achar um horário adequado para os três, e o horário adequado no caso foi: acabou o Brasil Open, já terminei tudo que eu tinha que fazer, e a Aline e o Alexandre ainda estão aqui. Tudo bem, Aline?
Tudo ótimo, né? Estamos vivos depois. Qual foi o último programa semi do Australian Open?
É, então. E aí, Alexandre?
Não, parece que um suíço ganhou aquele torneio.
É,
foi isso?
Parece
boatos.
Que ele foi número um depois também, uma coisa
boatos
assim.
Boatos de que um cara aí virou número um, um cara de 36 anos. Aí depois ele decidiu jogar Rotterdam do nada e ganhou o título.
Na verdade, acho que a gente tá gravando isso numa realidade paralela, que tipo, tem um cara de 36 anos número um do mundo, o Brasil passou um sufoco com a República Dominicana na Copa Davis.
Teve isso. Teve Rio Open.
A coisa mais próxima da realidade que aconteceu é o Rafael Nadal machucado. Que
verdade.
Isso a gente tá acostumado a lidar, né?
Verdade.
O resto é meio louco.
Verdade, o Clube dos Mortos da ATP continua firme e forte. Wawrinka não vai jogar Indian Wells Miami, Djokovic também não, Murray também não.
O Goffin continua cego.
O Goffin teve isso. Cara, a gente perdeu muitos momentos maravilhosos. Teve isso, o Goffin tomou uma bola no olho.
Dele mesmo.
E está morto o menino Goffin. Teve o Dimitrov não. O Tien machucando o Schwartzman em Buenos Aires também. Muitos acidentes, né?
Nossa, a cara do Schwartzman, né? No Rio de Janeiro, assim, acabou a semana, o Schwartzman campeão lá e a cara ainda tava inchada. Quer dizer, o negócio que foi no começo da semana de Buenos Aires, 15 dias depois no Rio, ele ainda tava com um vermelhão no rosto. Impressionante.
E aqui em São Paulo, Fonini campeão. Because why not, né?
Segundo ele, não volta. Ele disse que não volta mais. Tá bom, quero ver. Ano que vem estamos de olho, Fonini.
É, então, o drama do Fonini começou em Buenos Aires, que ele, sei lá, perdeu o voo. E aí ele ficou muito bravo que ele perdeu o voo. E disse que nunca mais ia jogar na América do Sul. Daí ele chegou no Rio e ele falou que nunca mais ia voltar pra América do Sul. Ele chegou em São Paulo e ganhou o título em São Paulo. E agora já disse que não sabe. Então, né, o que você acha?
Não, dramas de Fábio Fonini, né, essa coisa. Na coletiva agora ele falou, você me pergunta hoje, tô feliz, eu diria que sim. Mas não sei, pode mudar, pode acontecer qualquer coisa. Então, vai entender o que passa naquela cabeça ali.
Então, do Rio Open, que você destacaria do Rio Open?
Alexandre.
Acho que o destaque do Rio Open, pra mim, Dominic Thiem perdendo de Fernando Verdasco. Não, falando sério, assim, acho que o Verdasco não foi campeão, mas... foi o nome do torneio, né? Jogou muito sim. Nossa senhora, alguém tá morrendo aqui na sala de imprensa.
Provavelmente o Pato. Em luto.
Mas a verdade é que jogou muito a semana inteira, né? Simples e dupla. Eliminou Bruno Soares de novo na semi, mais uma vez. E só perdeu do Schwartzman na final, mas foi um... Foi uma semana legal, verdade.
É bom ver o Verdasco jogando um bom tênis de novo, né? Faz falta aquele forehand dele. Cara, só ele bate com aquele peso. Foi bem bom ver o Verdasco de volta. Mas o meu destaque do Rio Open, obviamente, Marin Cilic. Que pessoa, que cidadão.
Este podcast sempre defendeu o Marin Cilic.
Sempre defendeu o Marin Cilic.
18, sempre defendeu.
As pessoas, ai, nossa, eu não sabia que ele era um cara tão legal. Vocês não ouviam o podcast quadro 18. Vocês não seguiam as contas de Twitter desse podcast. Mas, pô, foi impressionante. Entendeu que as criancinhas, projeto social, uma por uma. Tirou foto com todas. Entendeu a galera nos estandes. Foi impressionante. Infelizmente, perdeu pro Monfils naquele jogo... esquisito do dia do Toró, né? Quem tava lá no dia do Toró, gente?
Nossa, Toró. Eu Open 2018,
eu fui. Fiquei presa lá no Toró, inclusive. 2 horas presa.
Ficamos, né?
Hi. Greg, we're recording our podcast. Can you say hi to our podcast?
Olá. Muito obrigado.
Thank you. Bye, Charlie.
See ya.
Pronto, esse foi Greg Sharkey, o guru dos números da ATP, que veio aqui, né, no torneio e acabou de se despedir, tá indo embora.
É, foi legal que a gente sempre, né, ouve falar do Sharkey, né, que ele é o cara que checa todas as estatísticas da ATP.
Cara dos números, né? Pra quem tem Twitter e gosta de tênis, já viu o tubarãozinho do Nemo lá na sua timeline, né?
É, o tubarão do Nemo, inclusive. E aí ele fez o PR da ATP aqui em São Paulo e foi bem, bem legal. Mas a gente tava falando da chuva, né?
Tava falando da chuva, todo mundo ficou preso, né? Inclusive o João Vitor, pra chegar na quadra central e fazer foto, chegou, ele voltou de lá com o tênis completamente encharcado, tênis e meia. Tinha gente tirando o tênis, tinha gente botando o saco plástico no pé pra conseguir andar, foi tenso o negócio.
Não, e foi uma coisa meio assim, a chuva tava indo, assim, parecia que ela seria lidável até o momento que viram.
Não deu pra lidar,
que foi Cidade Alerta o negócio. Bem, Cidade Alerta.
Eu fiquei presa naquele corredor pra entrar na quadra, sabe? Foi horrível, tava tipo, eu, a equipe do Mari e umas galeras aleatórias assim, tipo, todo mundo se encostando e suor, parecia balada horrível. Ficou tipo 2 horas lá.
É, bom, fica a dica aí, pessoal, começa a chover, gente, vaza.
Mas assim, vocês estão falando da simpatia do Tillich. As pessoas ainda acham que o Monfils é um anjo, né?
Que
é
uma... Eu acho que o podcast Quase 18 também estava certo.
Sim, sempre.
Primeiro episódio do podcast Quase 18 cita isso, não é?
Eu acho que sim.
Eu acho que a gente fala qual jogador você não gosta, aí eu falei Monfils, aí se bem que a Aline gosta.
Eu gosto de ver ele jogando, eu não gosto dele tipo pessoa. É uma farsa.
A única coisa boa que o Monfils fez no Rio Open foi aquele vídeo jogando basquete na sala dos jogadores.
Ah, é.
Foi a melhor coisa que ele
fez. Foi sem querer, inclusive, né?
É, a gente tava lá gravando com a Marista Bueno e ele, felizmente, estávamos lá. É, não, assim, não é, ele não é, tipo, não vamos passar a impressão que ele é um escroto, porque ele não é, né?
Não, a impressão que eu tenho do Monfils é que ele não sabe se expressar tão bem sem ser no francês.
É, é verdade isso. Eu acho bem verdade isso.
Você pode ver aqui, por exemplo, o Eric Frozio, né, um jornalista francês que mora aqui no Rio, ele fez uma pergunta lá e o Monfils deu uma palestra aí em francês. Aí quando se pergunta em inglês, ele já não fica meio... Ele fica meio... Não sabe o que dizer, e tipo, a resposta curtinha, enfim.
É, e ele é meio assim, de lua, né? Ele não... Ele não é aquela pessoa que, ok, estou fazendo isso e vou te ajudar nessa missão, né? No caso, o vídeo lá. Ele é a pessoa que faz o que ele quer fazer, então, às vezes isso ajuda, às vezes não ajuda. É, tem horas que ele não tá afim, tipo, entre 2 minutos, nesses 2 minutos vai ter 10 segundos que ele vai estar afim, vai ter 15 segundos que ele não vai estar afim. É, mas assim, era isso, e tipo, não dava pra contar com ele, eu acho. É, óbvio, ele ganhou do Marin, né, mas assim, era meio óbvio que ele ia perder pro Schwartzman, né?
Eu tive até esperança, sabia? Quando ele abriu 3-1 no primeiro set, eu achei, nossa, será que vai dar alguma coisa? Aí o Schwartzman virou, acho que foi 6-3 ou 6-4. E aconteceu a mesma coisa no segundo set. O Monfils abriu 3-1. Opa, agora vai. Não foi. Acho que o Monfils não empolgou nem no Rio, nem em São Paulo.
É, o jogo com o Zé Bales aqui foi bem legal de assistir, assim, né? Ele fez as Monfisices e tal. Mas... É, né? Será que
atraiu o público? Vocês acham que atraiu o público?
Não sei se atraiu, mas eu esperava mais gente.
Eu acho que eu também esperava mais gente. Aqui em São Paulo eu senti um pouquinho.
Dani.
Aqui arrasou, lacrou,
tá aí.
Essa foi Daniela Giuntini, assessora de imprensa do Brasil Open.
Lacrou.
É.
O podcast vai ser cheio de
falta. Daqui a pouco vem um chileno aí.
É, aparições especiais, espontâneas e imprevisíveis. Qualquer hora levanta alguém daquela mesa ali da assessoria e aparece alguém aqui.
É, mas é, eu não sei. Assim, o público pedia, né? O Monfils, de fato, a gente é testemunha, mas será que vale o investimento? É, não sei.
Também não sei. Eu sou suspeito, assim, eu não sei, eu não consigo pensar muito com a cabeça só de ingresso, sabe? De repente no Rio funcionou melhor que aqui. mas eu como diretor não pagaria o Monfils.
Aqui em São Paulo também é um pouquinho difícil de mensurar isso, porque eu sinto que o público do tênis em São Paulo quer ver tênis. E, tipo, não vai pagar o ingresso só pra ver o Monfils, ele vai pagar pra ver o Brasil Open sexta-noite.
O cara vem pra ver tênis, né? Não tem, assim, se, pô, sai de uma final agora com 8 mil pessoas, que era Fognini e Jarry, sabe? Fognini, legal, um cara bacana, traz público, traz, mas não é uma final dos sonhos de ninguém. E em Ibirapuera, 8 mil pessoas. Então, é legal isso de São Paulo. Talvez seja o que eu mais gosto desse torneio aqui. O quanto o público vem, se envolve e presta atenção no tênis, né? Fica muito menos tempo fora do Ibirapuera do que dentro. Então os caras vêm, chegam e olha que tem coisa, bastante coisa a fazer do lado de fora aqui. Mas o pessoal vem, fica e quer ver jogo.
Aí, assim, fazendo advogada, né? Eu acho que por ser um 500, o Open também precisa ser.
Não, precisa.
Mais.
Todo grande torneio.
Mas de fato, eu acho que ainda precisa de um trabalho com o público carioca pra eles pegarem e conhecerem os jogadores mesmo, né?
Isso é um perfil do carioca também, né? De ir pelo evento e não para o evento, sabe? É uma coisa do perfil carioca.
Não é nem uma coisa do carioca que gosta de tênis, é uma coisa do carioca de modo geral. Que tem um Rock in Rio. Cara, o Rock in Rio vende muito ingresso pra gente que não tá nem um pouquinho interessado em ouvir o que vai tocar. Mas a cidade toda tá indo, vou pro Rock in Rio também, porque todo mundo lá, eu quero saber, quero ver, quero que me vejam, sabe? E o Rio
Open, essa coisa que eu acho até legal na cidade, tipo, é uma. Eles se mobilizam para as coisas que são. Eles se mobilizam para as coisas que são. Que fazem a cidade, tipo carnaval, etc. Eu acho que São Paulo até poderia aprender um pouco mais com isso, a gente, sabe? E até o carnaval de São Paulo, acho que esse ano foi uma boa demonstração disso, de ok, vamos celebrar o que tem aqui ao invés de viajar para não sei onde. Mas enfim, era público, né? Público.
Momento marcha, né?
Mas são características diferentes, assim, né? Acho que todo mundo gostaria, né, de ver a quadra. Porque a quadra sentada do Open é, tipo, surreal, né? De linda. A gente gostaria de vê-la cheiona. E no sábado até tava, né?
Não tava.
E na sexta quase. Mas aí também é questão, sei lá, São Paulo é uma cidade mais rica, não sei se vai por esse lado também, e aí consequentemente as pessoas jogam mais tênis. Vem muita gente do interior de São Paulo pro Brasil Open, muita gente do interior, academias no interior que vem pra cá, né, e trazem todo mundo, então essas excursões, né. Então, enfim, aí é uma questão de achar o nicho, né? O Rio Open aposta nisso, na coisa do é mais que tênis.
E realmente tem muito mais do que tênis lá, né? Teve vários... achando o microfone aqui. Teve vários shows muito legais de música lá. Teve... A parte de gastronomia tá cada vez crescendo mais. Nossa, inclusive, ontem eu literalmente sonhei com o café que eu tomei lá ontem, café gelado. Saudades daquele café, Orfeu. Real, sonhei real. Mas teve, a parte de fora do Rio Open é bem bacana. Tá todo ano crescendo e eu acho que o público tá começando a... Tinha bastante gente perguntando mais pro lado de fora que pro lado de dentro, inclusive, né? Tipo, ai, que horas que é o show? Ai, o hambúrguer do Pedro Benoliel, sabe?
Quanto custa o body da Labuti?
Quanto custa o body da Labuti?
Vai vender online? Nossa, muita gente... Vai vender online?
Vai vender online é clássico.
Os produtos da...
Mas cresceu muito o evento, né, nos últimos anos do Rio Open. Dá pra sentir que cada ano tá virando mais do que um mega evento, assim, o negócio. Mas questão de público diferente, cidade diferente.
Tô vendo uma hora que vai ter uma tirolesa saindo da coisa.
Quero! Lui, fica a dica! Lui Márcia, fica a dica!
Arroba Lui Carvalho!
Não, sai da tirolesa, do alto da quadra central e vai até o fim do Leblon Boulevard. Perfeito! Perfeito.
O cara sacando pro jogo e a pessoa... Ai, meu Deus.
Aí é a dica.
Maravilhoso. Pena que o Open não vai ser Master Mil, né?
Não.
Não vai, mas putz, seria legal porque aí, tipo, teria os dois de fato, assim, mesmo, né?
Uma coisa que eu me arrependo de não ter perguntado, eu tava pensando comigo mesmo, assim, esses dias, é que a gente não tem muita noção dos jogadores que jogam 500, do que eles acham do Rio em comparação com os outros 500, sabe? Eu mesmo...
Nossa,
deixei
ideia.
Passar essa chance. Podia perguntar pra cada um que perde, vai pra zona mista e tal, o que você acha, comparando com os outros 500, onde tá o Rio, sabe? Chances perdidas. Costanza perde chance. Paciência. Mas o Lui falou na coletiva, o Lui, diretor do torneio, falou na coletiva que hoje pensa mais em consolidar como 500, ele já não fala tanto, já não tem o discurso que ele tinha uns anos atrás de tentar fazer com que o torneio seja um 1000.
É, até
eu acho
porque...
que sendo no jockey realmente não dá pra ser 1000. Mudando pro centro olímpico aí, acho que a discussão muda, mas enquanto isso não acontecer, realmente não dá pra pensar tão grande assim.
É, eu acho que a coisa de Miami ter confirmado que vai mudar de local, mas vai continuar em Miami,
já meio que
deu uma... É. É que agora, assim, acho que tem muita ATP 500 em fevereiro, né? Então acho que a comparação é mais válida entre esses, assim. Você tem dois que são muito tradicionais, né? Que tipo Rotterdam e Acapulco, que são muito tradicionais. Acapulco ainda deu a sorte de conseguir mudar o piso. E assim, eles estão meio, né, imbatíveis, assim, é difícil. Acho que até Dubai, que sempre contou com o Federer e com o Djokovic.
Dubai está morto.
Dubai esse ano.
Nossa, Dubai está morto. Que foi essa chave de Dubai?
Copa Davis. Copa Davis.
Copa Davis, é um aperto. Um time jogando sem Belucci, sem Rogerinho, sem Kleza, sem Feijão. Os quatro disseram não, foram chamados pelo João Zuete, não quiseram ir. Cada um com seu motivo, né? O Tomás voltando de uma suspensão. Podia jogar, mas não quis. O Feijão também preocupado com ATP de Quito, que a data batia, queria jogar o quali. Kleser também estava mais ou menos nessa. E o Rogerinho tem suas prioridades, que, assim, eu acho que depois do episódio do Japão, que ele não foi convocado e não foi nem comunicado pelo Zuete, ele ficou magoado, acho que ele vai jogar cada vez menos Copa Davis. Então aí o time vai com Monteiro e sorte de simplistas para pegar a República Dominicana, que não tinha o Estrela Burgos, né, o único, né, tenista que está no, sei lá, no top 200 da República Dominicana, e ele era top 100, né? E foi aquele drama do jeito que foi, decidido no quinto jogo com o Sorge, ganhando de virada, perdeu o primeiro set. Sufoco.
É, e o Thiago acabou não jogando muito bem, né, esse confronto. Depois, a sorte é que logo depois ele engatou uma boa semana em Quito, né, deu um rebounce, mas é, foi complicado, né.
Foi, e acho que o Thiago, assim, ninguém esperava, porque acho que esperava mais o Thiago, né. Ele era o cara que era pra ser o número um. E jogar contra dois caras que são, né, 300 do mundo ali, 400. Um ele ganhou apertado, o outro ele perdeu. E acho que chegaram no quinto jogo com o Sorge, que ninguém imaginava que fosse chegar àquele ponto, sabe? Era o tipo do jogo, o quarto jogo que o Thiago perdeu, era o tipo do jogo que você pensa, pô, tipo, o Thiago jogando mal ganha esse jogo. E não. É, óbvio que sim, a quadra era ruim, tinha desníveis. A bola era aquela Wilson Championship, que, né?
Quem joga. Então,
um beijo, Bruno.
Um beijo, Bruno.
Quem joga em clube sabe como é que é essa bola, que, né, não é uma bola de alto nível, é aquela bola de entrada, né, da Wilson. Então, tem, tudo isso pesou. Mas era um jogo pro Thiago ganhar e era para ser muito mais simples do que foi. E agora vem uma Colômbia pela frente que pode ser um confronto mais chato ainda, e o Brasil pode entrar tão desfalcado quanto.
É, e a Colômbia tem a questão duplas, né? Não é um ponto garantido, né, Aline?
É, e como a gente sabe, o Bruno já anunciou que não joga a Copa Davis esse ano, então a gente vai, provavelmente vamos de Marcelo Melo e Marcelo de Moliner, caso ninguém morra, vai saber o que acontece aí, né? O Marcelo tá lesionado agora. É, Colômbia tem esse fator ainda. Colômbia não é um time fácil, apesar de que o Brasil, toda vez que enfrenta o Colômbia, ganha. Mas agora que a gente tá meio que desfalcado aí em simples e agora a dupla sem o Bruno, fica um pouco complicado. Cabal e Fará? Não sei, hein? Tenho as minhas dúvidas.
Agora eu lembrei de uma coisa, voltando à temporada sul-americana Rio-Brasil, a gente não falou do Jarry, né?
A gente não falou do Jarry.
Vamos falar então do Jarry.
Vocês gostaram?
Eu gostei dele. Ele é bem next gen, né?
Exatamente.
Ele é a definição de next gen. Cabeçudo, mas tem um jogo bom, dá pra ver que talvez a movimentação dele ainda peca um pouco, mas tem um jogo bem bonito de ver. Questão de relação com a imprensa, meio de lua também, achei ele bem de lua, mas é um bom, parece um bom garoto, eu gostei dele.
Zverev chileno, lancei a hashtag.
Eu acho que é por isso que eu gostei dele, então.
Zverev chileno.
É bem por aí, alto, bate forte na bola, se mexe mal e aproveitou bem o Ibirapuera, né? As condições aqui de São Paulo são boas para sacadores E é curioso, né? Porque como é um torneio no Saibro, não são muitos sacadores que vêm até aqui, mas os que vêm e sacam bem costumam levar vantagem aqui. Ele aproveitou muito bem isso, até o Fognini, campeão, chegou na coletiva e falou, primeiro set com saque com a potência de bola, ele passou por cima. Né? Depois o Fognini conseguiu entrar no jogo, equilibrar ali e mudou, mas quando o jogo do Jarry está funcionando, é difícil nesse tipo de condição.
É, o Fognini basicamente disse, tipo, ele perdeu porque ele cansou, né? E meio que foi isso, eu acho, né? Ele sentiu...
Moído. Tava moído, né? Ele tá semana, ele jogou 3 sets todos os jogos dele. O moleque só falta em falta
foi
físico.
Foi longe em Buenos Aires, foi longe no Rio e não está acostumado, né?
É, inclusive, assim, numa nota... Importante ressaltar que alguém desse podcast disse que o Jarry estava me lesionado no começo do torneio e atrapalhou meu bolão. Não cravei no Fantasy o Jarry porque alguém falou que ele estava machucado.
Então, é que na verdade ele estava mesmo, né? Lesionado.
Não, desde o Rio ele estava meio baleado, ele estava sentindo.
Mas aí, pô, o Alexandre fez as escolhas dele. Cada um responsável por seus palpites.
É, eu confio em gente que dá informação, sabe? E aí, né, sabe, às vezes acontece isso. Alguém te derruba. Bacana.
Eu não posso falar que foi de propósito, porque eu fiquei em último no bolão, então...
Devolveu o dinheiro?
Eu paguei. Eu paguei.
Tá aí o bolão, né? O campeão foi o locutor do Brasil.
É, o Sérgio Sá.
Triste é o Priante, né, que foi vice.
Mais uma participação agora do Patrício de la Barra, o jornalista chileno, o único jornalista chileno possível. Pato, você teve a sorte aí.
Não, primeira coisa, como é que pronuncia o nome do Hans de verdade?
Fala aí, como é que pronuncia Hans Podlibnik?
Podlibnik. Hans Podlibnik.
Podlibnik. Eu achei que era mais
fácil. Podem entrar no site da ATP, vocês vão achar aí ele mesmo falando o nome.
A gente convida vocês ouvintes a entrar na página do Hans Podlibnik Castilho no site da ATP e clicar no iconezinho lá de áudio para você ouvir como se fala o nome dele. Você vai ouvir um jornalista chileno falando coisas aleatórias.
Esse Pato faz parte da assessoria de imprensa aqui do Brasil Open, é uma figura carimbada, né, do Brasil Open, e essa aí foi descoberta na semana, né, você quer só ouvir o nome do Castillo, você escuta uma entrevista completa com ele, não falando o nome dele.
Pato, o que você achou do Jarry?
Olha, eu acho que uma promessa, ainda é uma promessa, porque ele estourou nas últimas semanas, ele foi muito bem em Quito, em dupla, venceram com o Hans. Uma dupla, Hans Podlibnik. E depois em Rio ele fez uma final, semifinal, inesperada, ninguém esperava que ele chegasse a essa instância. E veio aqui sem grandes pretensões. O técnico dele falava que vinha aqui para competir, primeira vez que ele vem em um torneio ATP 250. E foi uma surpresa, uma grata surpresa para o tênis chileno e também para o tênis sul-americano, que precisa de tenistas jovens como esse aqui, que inclusive está praticando um tênis moderno, inclusive alguém definiu, acho que foi o Albert Ramos Vignola, como um tênis do futuro, que é um tênis de bastante força, saca muito bem, aproveita bem essa estatura, 1,98m. E, claro, faltam algumas coisinhas, por exemplo, ele não define bem na rede, tem dificuldades com o revés e algumas coisas que deve melhorar, que o próprio técnico já, Martín Rodríguez, um argentino muito bom, acha que com o correr dessa temporada ele já estaria mais em condições de chegar entre os 30 primeiros do mundo, com muito trabalho.
E faz um tempo já que o Chile não tinha um top, né?
Não, muito tempo que nós não tínhamos tenista, desde Marcelo Rio, que foi o número 1 do mundo, depois vieram Nicolás Massú, Fernando González, que conquistaram pela primeira vez duas medalhas de ouro nas Olimpíadas, e a partir daí não apareceu mais ninguém. Quer dizer, teve uma série de projetos, vários garotos que apareceram aí, que despontaram, mas que não chegaram, infelizmente ficaram pelo caminho. Um deles que talvez até possa recuperar, que é esse Garim. É um jogador que ainda pode oferecer, mas está com 23 anos, está com dificuldades para se estabelecer, não sabe se fica na Espanha, volta para o Chile, muda de técnico constantemente. Não sabemos o que vai acontecer, mas tem um potencial enorme também.
Qual o seu tenista preferido do Chile?
Bom, dos chilenos eu admiro muito a Nicolás Massú como pessoa, como tenista. Eu acho que um rapaz que foi esforçadíssimo, que não tinha talvez a mesma técnica do Marcelo Ríos nem do Fernando González, mas que com força, com vontade, ele conseguiu chegar a este nono do mundo. Falava anteriormente que conquistou duas medalhas de ouro para o Chile, e conquistou numerosos títulos na carreira, inclusive até o próprio Brasil Open em 2006. E eu acho que é admirável o que ele fez e o que está fazendo agora para o tênis, sendo capitão da Taça Davis.
E me falaram que você é muito amigo do Rios, é verdade?
Bom, eu diria, eu acho que Marcelo Rios não deve ter grandes amigos, porque inclusive um dele foi que traiu ele, que seria melhor amigo, e soltou aí um áudio que ele gravou pichando o Hans Podrimnik, falando muito mal dele. E aí isso gerou um conflito enorme entre o jornalismo chileno, que não é dos melhores, que está em uma fase muito ruim também, e o Marcelo Ríos e o grupo de tenistas chilenos que estão na Taça Davis, incluindo até o próprio Nicolás Jarre, que não está de bem com a imprensa, critica um pouco. Mas eu acho que é uma etapa que vai ser superada logo, porque ele é uma pessoa inteligente e ele vai entender que às vezes o jornalista chileno cobra demais, exige um pouco demais, porque já teve, né, um número 1 do mundo, porque já teve duas grandes figuras como Fernando González e Nicolás Massú. Então acho que é coisa de tempo, mas infelizmente a atitude que teve o Marcelo Rio não foi das melhores, né?
Também me contaram que o Massú já dormiu na sua casa, como é que existe?
Não, ele é um grande amigo, inclusive, claro, já esteve na minha casa na época que vinha a disputar torneios, acompanhava ele a vários lugares, inclusive a treinar, e uma figura assim, e um amigo, é um cara muito bem quisto, incluso na minha própria casa, por meu filho, por minha esposa, por todo mundo, ele é muito legal.
Aí, Pato, mais alguma pergunta?
Acho que é isso.
Obrigada, Pato, não, pela participação.
Obrigado a vocês aí por permitir-me conversar aqui com vocês. É um programa muito importante. Vocês estão muito dedicados. Aliás, está do lado de dois ou três, né, grandes conhecedores do tênis. Eu aprendo muito com vocês, todo dia.
Graças, Pato.
Um abraço.
Federer.
Federer.
Quem vai ganhar do Federer?
Uma lesão aí que surgiu, só se for.
Quem sobrou pra ganhar do Federer?
Então.
Zverev?
Ai, posso. Aquelas. Não, o Sacha tá muito cabeçudo. Não, mano, só se ele se machucar, sem zoeira. Porque do jeito que ele tá, só se chegar alguém dando um carrinho nele e acabar, porque...
São as duas coisas, né? Falando sério agora, um ele tá jogando bem e a outra não tem ninguém, né? O grupinho que tinha ali que podia ameaçar o Federer em dias bons, que é Wawrinka, Djokovic, Nadal, tudo Murray, tá todo mundo, né, no estaleiro. Sobrou quem? Del Potro, que é aquela rivalidade.
Que é o Del Potro.
Que é aquela rivalidade que a gente sempre fala que é menos rivalidade do que as pessoas, imagina, né? O Federer ganha a maioria dos jogos. Zverev tá vindo de uma briga com o Ferreiro, que estão lavando
que roupa barra, assim,
de público. Casos de família total, né?
Tadinho.
Então, Raonic também tá machucado, né?
Tá.
Então, assim, o Berdych já não tá no nível que tava antes.
O Nishikori não voltou tão empolgante.
Nishikori não. Então, quer dizer, por eliminação até... É meio injusto falar isso, né? Mas porque é o Federer, né? Podia estar todo mundo jogando bem e o Federer podia ser número um do mesmo jeito.
Uhum.
Mas o fato é que...
É, isso que é triste. Tipo, mesmo se todo mundo estivesse bem, o Federer provavelmente ia ganhar tudo.
Absurdo.
Mas não tá rolando. Não tá rolando a competição.
E feminino?
Feminino, hein? Acompanhei quase nada por motivo de não deu.
Também não vi muita coisa ultimamente, não. Fiquei feliz que Simona Halep voltou a número 1 do mundo.
Patrocinada, porque quando a gente fez o podcast último, ela não tinha patrocínio.
Verdade.
Agora
verdade.
É a moça da Nike.
Desbancou aquela sem classe da Wozniak. Ah, a Wozniak baixou o nível, né? Ela chegou, ganhou. Quem foi o jogo que ela ganhou? Foi da Begu?
Foi.
Foi da Niculescu, foi outra forma romena.
Foi Niculescu.
Foi Niculescu.
Foi. Que a Niculescu detonou ela.
E ela chegar no fim do jogo e falar que a Niculescu tava gemendo, gritando, só porque era o único jeito que ela ia ganhar dela, sabe? Não precisa baixar esse nível. Achei feio demais. Assim, feio demais até pro padrão Wozniak, que arruma um barraco por partida, que quando tá perdendo, tem um saco quebrado, tá uma quebra atrás, vai arrumar um assunto pra bater boca com o árbitro. Então, sabe, eu perdi a paciência com a Wozniak, sério. Eu acho o jogo dela super inteligente, acho eficiente, acho melhor do que era quando ela foi número 1 outra vez. Mas, sabe, a personalidade da Wozniak cansa, assim, de ver, sabe? Eu não tenho paciência mais.
E é triste, porque fora das quadras, ela parece uma menina legal, né?
É, então.
Mas, assim, ela tem esses chilique, né, que isso...
Não precisa, né? Não precisa.
É, realmente, ela não precisa. É isso, ela não precisa. Tipo, só jogando,
tá
ela ganharia. É. E a Serena... Serena volta, hein?
Um assunto. Ela volta, mas eu não tô muito...
Você não tá botando fé.
Não, porque assim, ela jogou aquela exibição, eu tava contando com a Aline no jantar ontem, ela jogou aquela exibição com a... Ostapenko, que foi uma enganação, ela não tava em condição de jogar, né? Legal, apareceu lá, foi bacana, mas assim, ela não tava em condição de jogar. Jogou a Fed só na dupla e perdeu, né? Jogou na Fed porque tem que cumprir a cota dela para jogar a Olimpíada em Tóquio. E agora não vem John Wells. Né, mas o que ela mostrou até agora não empolgou. De repente está gostando demais da maternidade, que é um negócio completamente compreensível e super, né? Teve uma filha, quer ficar tempo com a filha e de repente não vai treinar tanto quanto antes. Não sei, mas de repente a impressão que eu tenho hoje é que ela vai jogar 6 meses e vai parar. Sabe, de repente vai, ganha um Wimbledon, chega.
Olha só. As arengas que
é o mesmo tópico, né? Eu tenho um pouquinho de. Eu sinto um pouquinho disso das arengas que o Alexandre falou da Serena. De que eu tô achando que ela gosta mais de ser mãe do que jogar tênis e ficou tanto tempo fora, tentando voltar e com tanto de problema fora que.
É que é aquele negócio, assim, ser mãe, sei lá, eu acho que deve ser muito mais difícil que jogar tênis.
Opa.
Mas ao mesmo tempo, eu acho que você tem uma recompensa mais garantida. Que é o amor incondicional do seu bebezinho. Agora, o tênis é uma coisa assim, você se doa 100%, você tira tudo de você e pode não dar certo. Você pode tomar um pau e ir pra casa e não adianta nada a viagem que você fez, o tanto que você treinou.
É muito complicado ser atleta profissional e mãe. Minha atividade é muito complicado. Envolve tanta coisa. Tipo assim, se você ser pai, ok. Mas assim, você não pariu uma pessoa, você não... Sabe? Eu acho que é outro esquema. É muito complicado pra elas. Tô curiosa pra saber o que vai acontecer.
Ah, e a Zarenka ainda tem o agravante de estar numa briga judicial com o pai do filho, né? Pela guarda. E ela, enquanto isso não se resolver, ela não pode sair da Califórnia. Então, quer dizer, ela vai jogar Indian Wells e depois mais nada. Ou, sei lá, mais pra frente, Stanford, sei lá o quê. Então tem esse agravante, esse fator que é outro complicador na história. Eu vi uma foto da Azarenka hoje treinando. Ela me pareceu muito magra, eu fiquei assustado até. E não é aquele magro de, ah, emagreceu, tá em forma, não. Aquele magro de, tipo, perdeu massa muscular, de, sabe, de quem realmente... É, não tá fazendo todo o trabalho físico que atletas normalmente fazem. Então eu tô bem curioso para saber o que vai acontecer em Indian Wells.
É, vamos falar do André Sá, então. Triste, né? Bem triste ver ele se despedindo das quadras finalmente. Obrigado, Priante, pela... Felipe Priante usando a máscara de André Sá aqui, lembrando a gente. Mas é triste ver o André Sá se despedindo das quadras, apesar de que me pareceu bem pontual, né? O André já não tava na fase excelente da carreira. Ele disse que ele escolheu encerrar a carreira agora porque os resultados não estavam mais sendo muito claros para ele. Ele só ficava feliz quando ele tava vencendo, e quando ele tava perdendo ele ficava extremamente irritado, não tava conseguindo mais processar muito bem essa situação de derrotas. E o ranking dele caiu bastante, né? Quase 90 e alguma coisa. 90, eu acho que agora, nessa semana. Me pareceu pontual, mas é triste ver o André, o cara que abriu as portas pros duplistas aí, né? O Marcelo Melo começou a carreira nas duplas com o André. O Bruno recebeu muita ajuda do André também. Demoliné, enfim. O cara foi um mentor pras duplistas e foi um pouco triste ver ele encerrando a carreira dele aqui em São Paulo, e deu pra ver que ele tava sentindo também um pouquinho de lesão ali, então deu pra ver que ele não pôde jogar 100% dele. Faz falta, é um grande cara, dentro e fora das quadras.
É, e foi... Acho que o que dá pra tirar de legal dessas duas semanas é que ele foi homenageado tanto no Rio quanto em São Paulo. Acho que todo mundo reconhece o valor do André, a pessoa que ele é, e assim, o quanto ele representa bem o tênis. É, né? Isso com imprensa, ou com pessoas, ou com fãs, e em tudo, sabe? Até na parte política. E mais bacana ainda foi participar de, assim, umas quatro coletivas do André, no Rio, somando Rio e São Paulo, e em todas ele falou desse início dele na carreira de técnico, com o Tomás Belucci, e sempre contando histórias, assim, muito curiosas e que jogavam um pouquinho de luz na situação. Né, um pouquinho de luz até na personalidade do Tomás, uma história específica que ele contou da infância do Tomás e tal. Então acho que isso foi muito legal acompanhar o André explicando esse processo de estar conhecendo o Tomás e como ele pretende levar essa relação e o que ele acredita que o Tomás pode alcançar. Isso tudo é bem... eu achei bem legal.
Dá pra ver que o Tomás tá diferente também, né? Eu tomei até um susto na coletiva que ele deu lá no Rio, soltinho, assim, de, não conversamos no Instagram, não, né? Ele soltando umas respostas, assim, que normalmente não... Eu acho que eu não veria o Tomás soltando. E dá pra ver que o Tomás tá mais, assim, na dele, assim, tá começando a se sentir bem com ele mesmo, eu acho. O André é esse tipo de pessoa. Simplesmente melhora a situação, acho que é isso.
É, o André vai ser técnico, social media e psicólogo do Tomás ao mesmo tempo, sabe? E de uma forma completamente natural, sem forçar nada. Acho que isso é o mais legal da coisa.
O André vai fazer muita falta.
Vai, foi engraçado. No primeiro dia dele de aposentado, ele passou aqui na sala de imprensa e falou: não tem nada pra fazer mesmo, tô perdido aqui. O cara tava tipo... faz falta, vai fazer
e
falta.
Máscaras?
E máscaras. Máscaras da Wilson, hein?
Máscaras da Wilson.
Foi o maior muito sucesso boas. Sei lá, divulgação possível, né? Todo mundo tava usando as máscaras. O Priante tava usando a máscara aqui na sala de imprensa agora, domingo, depois do torneio.
Mais alguma coisa?
Acho que é isso, né? O resumão aí do quadro 18 pós-morte atual vivo. Não sei. É isso?
É isso.
É isso. É isso. Se a gente esqueceu alguma coisa, bom... Alexandre agora é um...
Peço perdão pelo vacilo.
Alexandre agora é um paulistano, então...
Ah, é.
Deixa eu aproveitar e falar uma coisa, assim, muito obrigado a todo mundo que apareceu aqui no Ibirapuera, procurou a gente, falou do podcast, falou que queria ouvir, perguntou quando ia voltar. Então, assim, vocês foram muito legais, a gente adorou o carinho e, assim, que vocês continuem gostando do que a gente vai continuar fazendo.
Sim.
Não está morto. Não está morto.
Então é isso. Até a próxima. Tchau.
Tchau.
Tchau.